Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte. Seja muito bem-vindo ao podcast Versos de um Crime. Eu sou a Sabrina Moreira e no papo de hoje eu vou estar trazendo o segundo caso daquele especial, né, de A Vida Imita a Arte, onde a gente vai abordar o caso do Michael Hernandes, que diz respeito a um menino de 14 anos que se transformou num pequeno serial killer, inspirado principalmente por serial killers famosos, mas também por um filme em específico que a gente já vai comentar. Dito isso, vamos para o caso. Como sempre aqui, já de começo, eu quero falar que tem um alerta, assim, de gatilho, que ele é realmente sobre violência infantil, tá? Por favor, se esse tema, ele é gatilho pra você, eu peço que você não continue com o episódio, tá bom? Prioriza a sua saúde mental, porque isso é muito mais importante. Outro ponto que eu gosto de priorizar já de começo é que a intenção do podcast em nenhum momento é ser desrespeitoso perante vítima, familiar ou qualquer envolvido. Eu tô aqui apenas pra ter esse diálogo com base no respeito sobre casos criminais, incluindo as consequências na sociedade, possíveis explicações psicológicas ou qualquer teoria, né, que envolva. Mas a intenção passa longe de ser soar desrespeitoso com alguém. Inclusive, se isso em algum momento acontece, eu peço encarecidamente que você venha até mim, que você me informe, que aí eu posso estar melhorando esse ponto, né? E também me desculpar, porque realmente essa nunca vai ser a intenção. Michael Hernandes era um adolescente de 14 anos, estudante da Sherwood Middle School, que desde muito novo ele apresentou um grande fascínio pela violência. O garoto tinha como ídolo serial killers, bem famosos, tipo Ted Bundy e o Jeffrey Dahmer, além de ser apaixonado por filmes graficamente violentos, utilizando isso como inspiração para o que seria um plano de vida. Por mais que não se tenha muitas informações sobre a infância e adolescência dele, derivado também pelo fato dos atos dele terem acontecido muito cedo, até onde foi divulgado, o Hernandes teve uma infância normal, sem maiores problemas, mas isso não é uma certeza, porque honestamente quase não tem fonte sobre esse caso, todas elas majoritariamente em inglês, e nenhuma delas aborda um background do Michael. Então não tem como ter certeza, mas até onde eu vi, ele não tinha nenhum problema familiar exatamente. O Jamie Gound, que também era um adolescente de 14 anos e estudante, né, da Sherwood Middle School, era bem diferente do Michael, mas ele considerava o Michael um dos seus amigos mais próximos. O Jaime, ele sempre foi uma criança muito doce, feliz e divertida. Na escola, ele era um grande destaque, porque ele tinha notas muito altas, além de ser um violinista e frequentar o Centro de Artes Cênicas da escola. Ele era uma criança e um adolescente muito apaixonado por animais, e também sempre foi muito próximo da sua família e amigos. Ou seja, ele era o total oposto do Michael e considerava o Michael um amigo dele muito próximo, o que posteriormente vocês vão ver que acabou sendo, infelizmente, muito ruim, porque ele confiava no Michael. No dia 3 de fevereiro de 2004, o Michael atraiu o seu amigo Jaime até o banheiro de deficientes com a desculpa de que ele queria mostrar algo pra ele. No lugar, ele pediu pro colega se virar de costas e colocou uma luva, que foi mais ou menos pra abafar, né, qualquer grito. Assim, ele tapou a boca do adolescente e pegou uma faca que ele tinha trazido pra degolar o Jaime. Segundo o próprio Hernandes, a vítima ainda implorou para que ele não fizesse nada, mas ele simplesmente enfiou a faca na jugular do Jaime e terminou de cortar o pescoço dele. Ao todo, além do corte no pescoço, o Michael ainda desferiu outras 40 facadas no Jaime. Quando ele terminou, o adolescente simplesmente jogou as luvas no vaso sanitário, guardou a faca suja dentro da mochila, limpou um pouco a sua jaqueta, e saiu de dentro do banheiro em seguida, como se nada demais tivesse acontecido. Não demorou muito para o corpo do adolescente ser encontrado e a polícia foi chamada. Uma professora, inclusive, informou os policiais que ela conseguiu ver que o Michael estava com a camiseta, né, suja de sangue, por mais que ele tivesse cobrido com a jaqueta. Além disso, a polícia também encontrou a luva, né, e os pertences do Michael no banheiro. Então a polícia o levou sob custódia. Ou seja, aqui foi tipo tudo muito rápido, sabe? Não teve nenhuma investigação, não teve nada. Foi realmente no mesmo dia. Tudo aconteceu em um dia só. Durante todo o interrogatório, né, do Michael, ele, por mais incrível e absurdo que pareça, ficou muito contente em assumir todo o crime que ele fez. Ele não demonstrou em nenhum momento que tinha se arrependido do que ele estava fazendo, e ele falava com detalhes e com muito orgulho, sabe, do que ele fez. Ele também informou para a polícia que inicialmente o plano dele incluía matar não só o Jaime, mas também um outro amigo dele chamado André Martin. No dia anterior, ele realmente atraiu a dupla até o banheiro. No entanto, o sino da escola, né, acabou interrompendo os planos dele. Aí ele simplesmente falou para os dois que era para os dois comparecer ali naquele banheiro de novo no dia seguinte. E os dois concordaram e foi isso. Só que assim, no dia seguinte, o André, ele simplesmente não foi para a escola. Ele falou posteriormente que ele não estava confiando muito nas ideias do Michael. E ele só falou, ah, hoje eu não vou. O que fez com que o Jaime fosse a única vítima do Michael. Durante as investigações, a polícia também encontrou algumas anotações, né, do Hernandes, onde era possível ver que ele tinha literalmente uma lista com várias pessoas das quais o garoto pretendia atacar, incluindo a própria irmã mais nova. Segundo as anotações do adolescente, ele tinha o desejo realmente de se tornar um serial killer e ele iria, entre muitas aspas, limpar o mundo com os seus atos. Por mais que ele ainda fosse menor de idade, o Michael Hernandes foi julgado como adulto e sentenciado à prisão perpétua por assassinato em primeiro grau do Jaime Ghost e mais 30 anos de prisão pela tentativa de assassinato do André Martin, tudo em 2008. Durante todo o tempo, antes de ser julgado, as autoridades viam, né, como o Hernandes tinha um comportamento completamente apático com os seus atos, fazendo até mesmo piada com relação às vítimas e não demonstrando nada de arrependimento, totalmente zerado. Em 2012, teve uma mudança nas leis onde era proibida a prisão perpétua sem chance de liberdade condicional para menores condenados, o que fez a Suprema Corte dos Estados Unidos ter que revisar a sentença do Michael. E em 2016, ele já entrou com um pedido de libertação antecipada, afirmando que era uma pessoa diferente e que gostaria de ser livre. Durante o seu novo julgamento, as ligações que o Michael fez para uma namorada que ele arranjou, né, enquanto estava dentro da cadeia foram tocadas. E nessas ligações, você podia ouvir claramente como ele comentava que ainda gostaria de sair da cadeia, né, para atuar como um serial killer. E também o que gostaria de fazer com as suas futuras vítimas, além de comentar que não entendia o porquê de assassinos em massa, tipo os caras de Columbine, sabe? Se matavam logo após cometer os seus crimes, sem nem mesmo, entre muitas aspas, desfrutar da glória e da diversão do que fizeram. O Michael, ele com certeza tinha muito problema psicológico. A gente consegue ver por essas falas que ele com certeza tinha muito problema psicológico. Mas, enfim. O juiz John Slesinger, desculpa se eu falei o nome dele errado, é um nome meio complicado. Mas, de qualquer forma, o John ele impôs a pena máxima pro Michael mais uma vez, afirmando que ele não era uma pessoa diferente e que ele seria, com certeza, um perigo para a sociedade se ele fosse libertado. Bem, como eu disse, aqui é uma parte que é um especial exatamente de crimes que se inspiraram na cultura pop, por assim dizer, né? Então, um dos pontos que foi levantado durante todo o julgamento do Michael era exatamente esse: a inspiração dele. Porque sim, ele teve inspirações. Significa que a culpa é da arte, por assim dizer? Não, óbvio que não. No caso do Leonard, que a gente falou na primeira parte do especial, a culpa era do livro? Claro que não. Aqui, a culpa é do filme que mais teve inspiração pro Michael? Também não. Mas eles pegaram ideias, por assim dizer, dessa arte, sabe? Então, não dá pra culpar nada além do criminoso. Ponto. Mas a gente olha assim e vê que eles tiveram uma certa inspiração. De qualquer forma, o adolescente ele tinha aquele fascínio, né, por serial killers, sejam eles reais ou fictícios. Assim como ele também gostava de ver muito filme com violência explícita, ouvir música com letra que fazia apologia à violência, e ler livro com esse tipo de conteúdo também. Isso faz alguém ficar violento? Não. Mas nesse caso aqui servia como inspiração, tá? Eu gosto de ficar frisando isso porque as pessoas tendem a confundir as coisas. Uma das maiores inspirações que se destacou pro Michael Hernandez foi nada mais nada menos do que o filme Psicopata Americano, que conta a história de um homem chamado Patrick Bateman, que vive uma vida dupla, onde em uma ele é um grande profissional da sua área e na outra ele é um assassino em série. Esse filme ele foi sim uma das maiores inspirações pro Michael, não foi a única, mas ele foi uma das que mais se destacou. Agora a gente comenta rapidamente um lado psicológico, mas vamos frisar aqui que o Michael ele nunca passou por nenhum diagnóstico, então não tem como ter certeza de nada, tá? A gente vai falar sobre a doença que eu, Sabrina, acho que pode ser uma que o Michael pudesse ter, mas tem várias opções, inclusive eu só acho que é a mais próxima. Mas novamente, achismo, e também eu não sou nenhuma profissional, e ele nunca foi diagnosticado, então não tem como ter uma certeza, tá? Ao meu ver, o Michael, ele podia sim ter psicopatia, né? Que é o transtorno de personalidade antissocial psicopática. A psicopatia, ela é considerada uma condição inata do indivíduo, ou seja, a pessoa, ela nasce com ela. Diferente, por exemplo, do sociopata, que é desenvolvido durante a vida, por meio da educação, das relações sociais ou traumas. O psicopata, ele também apresenta falta de empatia, ele não consegue ter muitos laços. É absurdamente difícil ele conseguir realmente ter um laço, porque ele não tem esse tipo de sentimento. A empatia dele, o apego, o sentimento de culpa, tudo isso é totalmente inexistente, quase, em um psicopata. E o Michael, ele apresentava, assim, um pouco disso, porque ele não sentiu nenhum remorso durante toda a vida, depois de ter matado um amigo próximo. Ele queria matar a própria irmã. Ou seja, ele tinha, assim, muitos traços de um psicopata. Ele também era uma pessoa bem fria, ele não se importava e se aproveitava dos outros. E isso também, normalmente, é associado ao transtorno de psicopatia. Então, realmente é uma chance até alta pro Michael. Mas novamente, como eu sempre friso quando tem esse lado psicológico, nenhum transtorno transforma alguém em um assassino, em alguém hiperviolento, como a gente vê nesse caso, ou em casos que eu já tinha comentado aqui anteriormente. Frisando isso porque, novamente, as pessoas tendem a confundir as coisas, a fazer uma associação que muitas vezes é errônea, e isso é muito prejudicial. Então, quando eu puxo esse tipo de assunto, eu gosto sempre de frisar que não é porque alguém tem um transtorno de psicopata que essa pessoa necessariamente vai ser um assassino em série, que ela vai ser alguém ruim. Não é assim que as coisas funcionam. Ela tem, sim, um problema com os sentimentos, porque ela não tem empatia, mas isso não significa que ela vai sair matando todo mundo. Então eu peço aqui que parem de fazer essa associação, né? Você que tá ouvindo, a partir de hoje, vamos parar de fazer essa associação, porque ela é uma associação totalmente errada. Ela é muito errônea e prejudica muito quem tem esse tipo de transtorno. Bem, o Michael, ele morreu na sua cela em abril de 2021, quando tinha 30 anos. Segundo o legista, a causa da morte dele foi dada como disritmia cardíaca atribuída à obesidade mórbida. Por mais que o Michael tenha tirado a vida do Jaime, os pais do garoto prestaram condolências à família, afirmando que, apesar de tudo, eles, como pais, entendiam a dor de perder um filho. Gente, quando eu ouvi isso aqui, eu fiquei muito triste. Muito triste mesmo. O André Martin se tornou um detetive do condado de Miami-Dade e, prestando homenagens à vítima, uma rua em Palmetto Bay foi nomeada de Jaime Goat Way em 2018. Como em todo final de caso, eu sempre deixo algumas recomendações, né, para quem tem interesse em saber mais sobre os ocorridos ou se aprofundar de certa forma. Mas nesse daqui eu não vou deixar praticamente nenhuma recomendação porque não tem muita coisa sobre esse caso mesmo. Então eu vou deixar só as fontes do que eu encontrei. E isso inclui duas matérias, né, que você encontra facilmente no YouTube, só que elas estão todas em inglês. Essas duas matérias, elas são do CBS Miami, um jornal. Além do CBS Miami como fonte, eu usei o OAV Crime, CMOB e o Killer's True Crime. São três sites divergentes que falaram sobre esse crime, tá? Por hoje, né, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa segunda parte. A terceira já tá vindo, eu prometo. Eu sei que teve um atrasinho aí, porque hoje era pra estar saindo o terceiro episódio, né, o último, não o segundo, mas de qualquer forma, eu vou postar, eu prometo. Esse episódio aqui, ele acabou saindo mais curto do que o normal, porque tem muito menos informação e também foi apenas um crime em si. Mas ainda assim eu resolvi trazer aqui pro podcast porque ele foge um pouco daquele super midiático que normalmente a gente conversa. E ainda assim eu achei um crime meio que interessante pra se comentar. Sigam o podcast lá no Instagram porque por lá eu sempre comento os próximos temas, além de maior interação, né? Esse tipo de coisa. O arroba é podcast versus of a crime. E também tem a página no Facebook, que eu posto as mesmas coisas, tá bom? Que é podcast versus de um crime mesmo, em português. Também tem o blog que eu escrevo, eu coloco todas as matérias, né, sobre os casos. Mas eu também tô pretendendo trazer notícias, outras temáticas. Ele se chama The No Mom Blog. E o link tá na bio do Instagram, mas pra facilitar, né? E, no entanto, se você tá vendo aqui no YouTube, todos os links que eu citei vão estar na descrição. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Nós nos vemos na terceira parte, às 8. Até mais!